tempo de informação, mais um bloco informativo na IRTS com o António Feliciano. Para já vamos aos títulos. Feliciano, boa tarde.
Muito boa tarde. Conselho de Tomar consternado com a morte de jovem de 17 anos, Leandro Ferreira, era jogador, ou melhor, representou a União de Tomar nas camadas jovens. Menina de 11 anos e agora na chamusca, faleceu em atividade de escuteiros, também um grande choque. Regresso da medicina interna e da urgência médico-cirúrgica ao Hospital de Tomar será votado nesta sexta-feira na Assembleia da República. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Beatriz Schultz.
E agora vamos até ao exterior falar com o nosso repórter, Pedro.
Estamos aqui em direto na maior casa de eletrodomésticos de Tomar para lhe darmos conta das inúmeras pessoas que se juntaram à festa dos 42 anos da Tomarel. Está convidado a vir até cá e surpreender-se.
Siga então o conselho do nosso repórter, junte-se também à festa de Tomarel na Estrada da Serra, junto ao Politécnico em Tomar, e leve para casa os melhores eletrodomésticos das melhores marcas.
Tomarel, a fazer famílias felizes há 42 anos.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, vamos ter cinzão geralmente muito nublado, períodos de chuva por vezes fortes e acompanhados de trovoada, vento moderado, tornando-se moderado a forte com rajadas na ordem dos 80 km/h nas terras altas, subida da temperatura mínima e descida da máxima. Assim estão previstos 12 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 19 para o Porto, Coimbra, Lisboa e Faro, 20 para Leiria, Santarém e Évora e 22 para Tomar.
As notícias na IRTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A morte de Leandro Ferreira, de 17 anos, está a consternar o Conselho de Tomar, de onde o jovem era natural. Neste domingo, as redes sociais inundaram-se com mensagens de apoio à família de Leandro, que faleceu em Genebra, na Suíça, onde estava em tratamento oncológico desde há pouco mais de um ano, por iniciativa da família, numa tentativa de curar o jovem. Leandro chegou a representar a União de Tomar nas camadas de formação, sendo que o clube, através da sua página na rede social Facebook, já lamentou profundamente esta perda e deseja à família muita coragem e força neste momento difícil para todos, sublinha o histórico emblema nabantino. E a chamusca está de luto com a morte de uma menina de 11 anos no último sábado, ao final da tarde, por ocasião de uma atividade do agrupamento de escuteiros 490 da Vila Chamusquense. Maria Leonor seguia a pé num trajeto que tinha como destino a Igreja do Bonfim, quando pura e simplesmente caiu inanimada. Os bombeiros não tardaram, mas infelizmente, apesar das manobras de reanimação, a menina não resistiu à paragem cardiorrespiratória e faleceu no local. Os seus amigos, que presenciaram a trágica situação, estão a receber acompanhamento psicológico.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A freguesia de Além da Ribeira Pedreira lamenta que o município não tenha sido sensível aos argumentos da Junta sobre o encerramento do Jardim de Infância do Fetal de Cima no próximo ano letivo. O fecho de algumas das estruturas no Conselho Nabantino tem sido notícia nas últimas semanas, depois de ter sido divulgado pelo município que as escolas de Paialvo, Santa Cita e Cabeças e o Jardim de Infância do Fetal de Cima já não abrem portas em 2016-2017. Alexandre Horta, presidente da Junta de Além da Ribeira Pedreira, disse à ERTS que tudo fez para garantir o funcionamento deste equipamento até ao disponibilizar-se para assumir um conjunto de custos referentes ao Jardim de Infância.
No último forcing da Junta de Freguesia, predispôs a questionar uma série de coisas a partir do próximo ano letivo, nomeadamente a água, a eletricidade, comunicações e até a funcionária. Mas infelizmente a Câmara já tinha a decisão tomada quando foi reunir connosco e os nossos esforços não surtiram efeito, infelizmente.
Estas crianças vão para onde agora? Estamos a falar de quantos para já?
Portanto, neste momento há oito crianças, para o ano já há confirmação de 10 crianças, portanto é mais um argumento que o município teria como argumento peso para fechar a escola que não se concretizou, que era a diminuição de alunos, mas afinal vão aumentar. Esses 10 alunos vão ter transporte garantido pela Câmara Municipal para o Jardim de Infância da Pedreira.
A situação complica-se em termos de assistência a este nível na freguesia, mas é uma realidade, não há miúdos a este argumento, não há crianças a este argumento que a autarquia tem utilizado nestas situações, não é?
Mas não é esse o caso, nós vamos aumentar o número de crianças. Portanto, o argumento é que 10 crianças não serão pedagogicamente as suficientes para que tenham um desenvolvimento, digamos que normal, o que nós não concordamos. Porque, infelizmente, o que vemos em alguns jardins de escolas de Tomar são turmas com 20 e 25 crianças que, se calhar, passam a manhã a caminhar para a casa de banho e, no final do dia, não têm nenhuma atividade concretizada, ao contrariamente ao que acontece nestes mais pequenos.
É já nesta sexta-feira que a Assembleia da República irá analisar e votar o projeto de resolução número 138 da autoria do Partido Comunista Português, que se refere precisamente à melhoria da qualidade do serviço prestado no quadro do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O texto, recorde-se, aborda a chamada reorganização levada a cabo em 2012, que, lamenta o PCP, ao invés do que foi anunciado quer pelo Conselho de Administração, quer pelo Governo de então, criou ainda maiores dificuldades de acesso aos cuidados de saúde por parte das populações abrangidas pela sua área de atuação, prejudicando dramaticamente não apenas os utentes, mas também os profissionais dos hospitais que integram aquele centro hospitalar. Nesse sentido, o projeto pretende que a Assembleia da República recomende ao Governo para que garanta a existência de serviços de urgência médico-cirúrgica, de medicina interna e de pediatria em todos os hospitais que integram o Centro Hospitalar do Médio Tejo, ou seja, Tomar, Abrantes e Torres Novas, para além da adoção de medidas de contratação e reforço do quadro de pessoal como condição essencial para que a garantia de um serviço de qualidade no Centro Hospitalar do Médio Tejo. É fácil perceber, então, que o Partido Socialista terá a palavra final no que se refere ao regresso destas valências à unidade de Nossa Senhora da Graça, sendo que é de esperar essa mesma concordância, visto que, há alguns meses, o Ministro da Saúde deu um sim para, pelo menos, a medicina interna. Nesta sexta-feira haverá, então, mais certezas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Neste domingo fez história na Linha Cera. A Associação Cultural e Recreativa viu nascer o seu pavilhão. Trata-se de uma estrutura multiuso, onde a coletividade vai promover a globalidade das atividades, centrando também ali a sua sede. E o pavilhão irá servir também o futuro centro escolar da Linha Cera. A abertura contou com a presença da Presidente da Câmara de Tomar e dos vários vereadores, presidentes de Junta de Freguesia, para além de membros da Assembleia Municipal, assim como representantes do Movimento Associativo e da Caixa de Crédito Agrícola e da ADIRNE, entidades responsáveis por grande parte do financiamento da obra. Importa recordar parte da intervenção de Lino Lopes, o presidente da direção da ACR Linha Cera, que lembrou que esta é uma obra que vai servir também o centro escolar.
Era arranjarmos uma simbiose, uma coisa que nos permitisse avançar com o pavilhão, mas ao mesmo tempo ele servir também a terra e, neste caso, os alunos da escola. Avançámos a partir daí com a ideia de criar este pavilhão, sendo que na parte traseira aqui do pavilhão irá ser construído o centro escolar. Esse centro escolar, dado o protocolo que depois fizemos com a Câmara, permite que nos próximos 25 anos as crianças possam usufruir deste pavilhão. Através desse protocolo, a Câmara ajudou-nos a funcionar e a avançar com a obra. Temos dinheiros, ou fomos buscar dinheiros também do projeto do PRODER, através da ADIRNE, que nos fizeram avançar, e depois iniciámos uma situação de fazermos eventos, de fazermos um peditório mensal. Todas as pessoas da Linha Cera têm contribuído, e muito, e portanto com todas essas ajudas conseguimos chegar até aqui. Hoje estamos a inaugurar esta casa e não queria esquecer também aqui a importante colaboração da Caixa Agrícola, que também nos apoiou desde o primeiro momento e nos permitiu avançar.
Seguiu-se a intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira. Carlos Rodrigues começou por referir que esta inauguração é a alteração do paradigma que existiu durante anos no Conselho de Tomar.
o Sr. Presidente, neste caso, fez uma mudança completa de paradigma, porque ao longo das últimas décadas nós assistimos à centralização de tudo o que é equipamentos na sede do Conselho. Nós percebemos agora o que é que isso tem significado, a desertificação completa das aldeias, e muitas vezes se fala e se critica o fecho e o encerramento das escolas. Mas quanto a factos não há argumentos. E só dotando as aldeias de equipamentos como este e invertendo por completo a ideia até hoje sempre persistente e sempre existiu, que era levar para a cidade de Tomar tudo o que era equipamentos. Foi com esta visão, e agradeço-lhe de forma muito especial ter confiado em nós, ter percebido que a Associação tinha capacidade para concluir o projeto e ter confiado também na Junta de Freguesia para, de certa forma, poder estar in loco a acompanhar permanentemente a obra desde o seu início até hoje. E o Centro Escolar vem precisamente colmatar essa lacuna que existia na nossa freguesia, nesta zona do concelho. Como sabem, a Linhaceira é o principal núcleo populacional fora da sede do concelho, fora da cidade. De certa forma, está hoje aqui a ser feita a justiça à população e à Linhaceira, algo. Eu considero isto a primeira pedra, é uma pedra grande, a primeira pedra do Centro Escolar. Está, de certa forma, a ser feita a justiça, porque esse Centro Escolar peca por tardio.
Anabela Freitas encerrou a sessão de inauguração do multiuso da Linhaceira. A Presidente da Câmara de Tomar lembrou que esta é uma obra que não é exclusiva da Associação.
E nasceu uma obra que não é exclusiva da ACR da Linhaceira. Nem pode estar única e exclusivamente ao serviço da ACR da Linhaceira. É uma obra que, em primeira instância, para a Câmara de Tomar, está ao serviço da comunidade escolar. Porque esta obra será integrada naquilo que é o Centro Escolar da Linhaceira. E, portanto, as crianças que vão usufruir e que vão estudar no Centro Escolar da Linhaceira vão fazer aqui, neste pavilhão, as suas atividades. Mas mais, esta obra tem, e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia referiu precisamente isso, esta obra tem uma outra missão. É que, para além de estar ao serviço da comunidade escolar, tem de estar também ao serviço da comunidade, num todo. Ou seja, eu costumo dizer isto muita vez, o meu filho vive na cidade e tem acesso a todas as infraestruturas desportivas que existem. Uma criança que viva na Linhaceira, que viva na Roda, que viva na Aceiceira, que viva em Santa Cita, tem que ter exatamente o mesmo direito de acesso aos equipamentos que o meu filho tem. E a freguesia da Aceiceira ficou, neste momento, com dois equipamentos desportivos que podem servir, e daí ser multiusos, podem servir também para a prática de atividades culturais. A freguesia da Aceiceira, dizia eu, ficou com dois equipamentos que servem e bem a sua população.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo deu um passo em frente no que a segurança rodoviária diz respeito. E é mesmo um exemplo à escala nacional, conforme, aliás, foi sublinhado pelo Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, que esteve em Tomar, na última sexta-feira, por ocasião da cerimónia de assinatura do protocolo entre a SINT e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, um acordo estabelecido no Convento de São Francisco, onde a comunidade tem a sua sede. Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, abriu a sessão, sublinhando o protocolo como um elemento de particular importância e que irá dar corpo a uma grande preocupação dos autarcas em torno das condições para que se promova a segurança rodoviária.
Este momento é para nós de particular importância. Vamos hoje poder assinar aqui um protocolo que, no fundo, vai permitir dar corpo a uma grande preocupação que os autarcas desta região têm, que é a garantia das condições para promovermos a segurança rodoviária, nomeadamente para podermos estudar um conjunto de situações que são apelidadas como pontos negros dentro do nosso território e que com isso possamos garantir a segurança das nossas populações. Chamar a atenção de que esta situação tem vindo a ser agravada da sinistralidade da insegurança rodoviária no nosso território e percebemos que há aqui algumas causas que devem ser atalhadas, nomeadamente pelo facto de que dentro dos nossos territórios, pelo facto de termos aqui um eixo rodoviário de extrema importância como é a A23, e que a partir do momento em que passou a ser portajada e com os valores que estão a ser cobrados aos seus utilizadores, leva a que os automobilistas saiam deste eixo viário importante para dentro das nossas localidades e apercebemos que existe um aumento da sinistralidade dentro dos núcleos urbanos.
Jorge Jacó, presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, congratulou-se com a assinatura do protocolo que referiu, mas não é do que a continuidade de um trabalho que tem decorrido.
Congratular-me com a assinatura do protocolo, que no fundo vem consagrar uma colaboração que já estava a ser feita entre a comunidade intermunicipal e a ANSR. Já demos passo e já vimos aqui algum do produto resultante desta colaboração. Vamos agora contratualizá-la. Já foi referido o essencial, portanto nós, a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, tal como a Aldesídia do Tejo aqui ao lado, são das comunidades intermunicipais que apresentam os piores indicadores de segurança rodoviária e, portanto, constitui uma prioridade na inversão, digamos, deste problema da sinistralidade. Era para nós prioritário começarmos a trabalhar em conjunto para começar a inverter a situação.
Já depois da assinatura do protocolo, registo para as palavras de Jorge Gomes, secretário de Estado da Administração Interna. O governante explicou a sua presença na cerimónia, sublinhando a importância deste processo para a região do Médio Tejo.
Minha presença na assinatura deste protocolo, para além de o homologar, é simbolizar aquilo que é o que está a ser feito, o ato que está a ser praticado entre a CIM e a Autoridade Nacional. Nós temos vindo de há uns anos esta parte numa fase de decrescer em termos de vítimas mortais. O ano passado tivemos uma subida relativamente ao ano anterior, o que nos preocupa bastante. Este ano, felizmente, estamos melhor relativamente ao ano passado, estamos com menos mortos, com menos feridos graves, mas há outra coisa que nos preocupa, é que estamos com mais acidentes e com mais feridos ligeiros. Quando há mais acidentes, enfim, pensamos que a razão de não haver tantos mortos poderá ser, porque isto é sempre o poderá ser, o facto de termos viaturas talvez melhores, talvez as infraestruturas também sejam melhores, e tudo isso contribuiu para assegurar-se. Também sentimos que foi, de facto, as vias de comunicação que foram realizadas, principalmente de 2005, 2011, por todo o país, que a partir daí provocou uma quebra bastante grande nos índices de mortos na estrada. Mas o que é incerto é que também descemos para números que são sempre maus, uma morte é má, portanto são sempre maus os números dos mortos, mas afastámo-nos da média europeia.
Um olhar agora para o desporto. Começamos pelo hóquei em patins. O Sporting de Tomar soma e segue na 2ª Divisão Nacional. Venceu o Biblioteca neste sábado por 4-1 e garantiu a vitória na Zona Sul. Só o Benfica B poderia então chegar-se à formação leonina, mas para além deste triunfo dos comandados de Nuno Domingos, o conjunto lisboeta também saiu derrotado de Oeiras. Ou seja, o Sporting de Tomar, para além de já ter garantido a subida à primeira divisão nacional, assegura também assim o primeiro lugar desta Zona Sul, que lhe dará o direito de lutar pelo título de campeão da 2ª Divisão Nacional. No futebol, 1ª Divisão Distrital, 25ª jornada, União do Tomar empatou em casa a 0 diante do Riachense, um resultado que não aquece nem arrefece, já que a formação nabantina não irá sair do terceiro lugar, isto a uma jornada do fim da competição. Registo então a para mais dados significativos, entre os quais o facto do Rio Maior já ter visto confirmada a sua descida à segunda divisão distrital. Já nem a matemática irá salvar os azuis e brancos. No polo oposto, Fazendense e Oriense já asseguraram matematicamente a manutenção, ou seja, para a última jornada, estão ainda nesta luta Mussarriense, União Abrantina, Empregados do Comércio e Amiense, sendo que, recorde-se, para além do 14º e do 13º classificados, também irá descer a formação que terminar no 12º lugar, isto porque o Corujense no Campeonato de Portugal vai de mal a pior e só um milagre irá salvar a equipa do Sorreia da decaída ou da queda para os distritais. E agora vamos avançar para a nota do dia, hoje com Beatriz Schultz.
Esta semana deparamos-nos com a notícia do encerramento de várias escolas pelo nosso concelho. Decisão esta baseada na lei seca. Em todas as escolas de primeiro ciclo com menos de 21 alunos têm que fechar. Mas quem fala nesta lei socialista também tem que falar no protocolo estabelecido pouco tempo depois entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Ministério de Educação, que determina que não é encerrado nenhum estabelecimento de ensino sem o acordo com os municípios. Ou seja, a Câmara Municipal tem sempre a última palavra em relação a este assunto. Depois do anúncio do Sr. Hugo Cristóvão em relação ao Jardim de Infância de Fetal de Cima, os encarregados de Educação e a Junta de União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira garantiram aumento do número de alunos para o próximo ano letivo, tal como o suporte dos custos inerentes, eletricidade, água, comunicações e até uma funcionária. Mas todo este esforço parece em vão, não havendo uma real ou verdadeira explicação para esta decisão de régua e esquadro do encerramento de escolas em várias freguesias do Conselho de Tomar. Ontem, no discurso de aniversário do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alvilbeira, a Sra. Presidente da Câmara disse que não podemos permitir uma desertificação das aldeias. Para esse efeito, têm que ser criados mais postos de saúde e salas de aula. Portanto, um discurso absolutamente contrário ao que tem sido preferido pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara. Como Nelson Mandela outrora preferiu, não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como esta trata as suas crianças. E realmente temos que refletir quais são as prioridades para tomar. Se devemos trabalhar para que as nossas freguesias rurais e a sua população não se encontrem cada vez mais distantes e desertificadas, ou, se nada fazendo, permitiremos que os estudantes tenham que fazer deslocações consideráveis, inclusive para escolas de outros concelhos mais próximas de suas casas.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.